A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, seja bem-vindo, feliz ano novo, feliz 2020 para você, que seja um ano de colheita farta, de realizações e que seja um ano bastante positivo para o agronegócio, para todos os produtores rurais e também para todos os demais profissionais do campo. Esse é o nosso desejo aqui no Notícias Agrícolas para começar esse novo ano e para começar a falar do mercado da soja, afinal, esse é o primeiro boletim de mercado de 2020 e com boas notícias: os preços da soja retomaram seus negócios na Bolsa de Chicago em campo positivo nesta quinta-feira, dia 2 de janeiro. E quem vai nos ajudar a entender esse movimento de pequenas altas que foi registrado hoje, a gente convidou o Luiz Fernando Gutierrez, ele que é analista de mercado da Safras e Mercado e já nos faz companhia nesta quinta-feira. Luiz Fernando, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo. Feliz Ano Novo.
Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Um feliz 2020 para todos e que seja um ano positivo aí para o negócio brasileiro.
Com certeza, Luiz. Isso que todos nós esperamos. Agora, para a soja, a gente já começou bem, né, Luiz? Terminamos aí a primeira sessão de 2020 com pequenos ganhos para a soja na Bolsa de Chicago. O que que movimentou o mercado nessa quinta-feira?
Exatamente, Carlos. Bom, a gente começou aí o ano com o um mercado otimista, né? Do mesmo jeito que acabou 2020, 2019, perdão. Embora nos últimos dias de 2019 a gente tenha tido algumas correções aí que foram mais técnicas, talvez, alguns reposicionamentos para a virada do ano, a gente começa 2020 aí com o mercado mantendo o otimismo com relação ainda à questão da guerra comercial entre americanos e chineses. A gente teve algumas novidades nos últimos dias aí com declarações de ambos os lados, né? Primeiro, a gente teve um convite por parte do governo americano para que o alto escalão aí do governo chinês viajasse para os Estados Unidos na próxima semana, e aparentemente esse convite foi aceito. O mercado entendeu que na próxima semana poderia ser assinado essa fase parcial aí do acordo, a primeira fase do acordo, mas aí o Trump, na segunda-feira, se não me engano, ou na terça-feira, comentou que esse acordo vai ser assinado no dia 15, em solo americano. Então, o mercado esperava que fosse a semana que vem, mas então, na próxima semana não vai mudar muita coisa. O mercado, então, continua otimista com relação a isso, esperando que realmente ainda na primeira quinzena aí, de janeiro, esse acordo parcial seja assinado. E como o próprio Trump falou, a partir da assinatura a gente vai conhecer aí os termos, os detalhes sobre esse acordo, que é a grande expectativa do mercado, né? Principalmente com relação ao volume de compras que a China vai se comprometer a comprar dos Estados Unidos de soja. E a partir aí da assinatura, a gente também vai esperar pelo início das negociações da segunda parte, que deve ser uma parte um pouco mais ampla e que deve ser aí assinada também ainda em 2020.
E essa situação, Luiz, ela trouxe realmente um certo otimismo para o mercado, porque parecem informações muito mais concretas do que a gente via há alguns meses, né? Parecem coisas muito mais certeiras desde que se anunciou oficialmente, tanto pela China quanto pelos Estados Unidos, esse acordo da fase 1, né?
Exatamente, até porque agora é o Trump falando de uma data, né? O Trump tá cravando essa data dia 15, e a gente já tinha essa confirmação de uma viagem, como eu falei, do governo chinês até os Estados Unidos para finalizar esse acordo, digamos assim. Agora, com Donald Trump falando que vai ser no dia 15 a assinatura, o mercado ganhou mais força aí e aumentou o seu otimismo com relação a essa provável grande trégua, digamos assim, a maior trégua nos últimos 2 anos com relação à guerra comercial e, de fato, o um maior avanço aí, porque o mercado espera realmente há muito tempo que esse acordo, mesmo que parcial, seja assinado e, a partir daí, que a China volte a comprar grandes volumes de soja americana.
É, era exatamente isso que eu ia te perguntar, Luiz. Você acha que a gente já deve ver aí nessas primeiras semanas de janeiro a China aparecendo um pouco mais no mercado norte-americano, vindo comprar um pouco mais de soja dos Estados Unidos já nessas primeiras semanas de janeiro?
Eu diria que só a partir da assinatura, cara. Então,
Tá.
acho que a gente pode esperar isso para as primeiras semanas de fevereiro, né? A grande dúvida, como eu falei, é com relação ao volume. Se fala, alguns falam em 50 milhões de toneladas, outros falam em 55, mas pelo que eu tenho visto aí de fontes importantes, principalmente americanas, com relação a esse assunto, se tem um certo consenso que pelo menos 45 milhões de toneladas vão ser compradas pelos chineses em 2020, de soja americana. Então, o mercado está acreditando nisso, é um volume bastante relevante, perto do que foi comprado em 2018 ou até mesmo 2019. Então, se isso de fato começar a ocorrer a partir de fevereiro, a gente pode ver Chicago realmente ganhando mais força e podendo testar aquela linha de gás, que é o que a gente comentou, né? No final do ano a gente conversou aí com os agrícolas, com a Alexandra, e eu comentei isso, até a assinatura do acordo, o mercado poderia testar os 9,50 nas primeiras posições, foi acontecendo, inclusive, hoje, a primeira posição testou os 9,49, e a segunda já estava os 9,60, mais ou menos, chegou a trabalhar acima disso. Mas para passar esse patamar de 9,50, que é um patamar importante para as primeiras posições, só com a assinatura e a partir da assinatura só com as compras chinesas começando a ocorrer, que eu acredito que vai acontecer a partir de fevereiro.
Tá. Luiz, a gente precisa esperar então a confirmação dessas informações. Enquanto isso acontece, a gente vê a safra da América do Sul se desenvolver por aqui. E a gente começa 2020 também com algumas preocupações, mesmo que pontuais, com a safra do Brasil e da Argentina. A falta de chuvas ainda preocupa alguns produtores em determinadas regiões, né?
Exatamente. A gente acabou 2019 um pouco mais tranquilo. Pelo menos a primeira quinzena de 2019 foi um pouco mais de dezembro. Foi um pouco mais tranquila, e a segunda quinzena realmente trouxe alguns problemas aí para algumas regiões que ainda não tinham problemas, que é o caso do Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul aí, segundo ou terceiro maior produtor do Brasil, tá realmente registrando problemas em algumas micro-regiões estaduais, e se o clima não ajudar, a gente pode ter perdas. Eu acho que ainda é cedo para se falar em perdas relevantes em nível Brasil, né? Acho que ainda tem tempo para reverter algumas perdas, principalmente no sul e no norte, nordeste, que são as regiões que colhem mais tarde, né? que plantou mais tarde, naturalmente vai se colher mais tarde, e o centro-oeste e o sudeste vão começar a colher agora, e de uma forma geral as lavouras estão em situação boa, de uma forma geral nos principais estados. Então a gente pode ter um início de colheita positivo no centro-oeste e no sudeste, e aí a partir do início da colheita do Rio Grande do Sul e na Bahia, principalmente, que é um estado que preocupa também, a gente pode ter alguns ajustes negativos aí em termos de safra, mas eu diria que nesse momento ainda é cedo para se falar em grandes perdas ou até mesmo perdas reversíveis, porque se o clima voltar a melhorar daqui para frente, a gente pode reverter essas perdas aí e ter uma safra regular também nesses estados.
Luiz, isso já é motivo de dar suporte para as cotações? Isso já é motivo de ajudar nessas pequenas altas que a gente tem visto no mercado internacional, que não começaram hoje, é importante lembrar, né? Como você falou, a gente terminou 2019 com certo otimismo em campo positivo?
Eu diria que ainda não, Carla. O mercado, naturalmente, cada dia mais, ele olha com maior atenção para a América do Sul, mas eu acho que ainda não, esse fator não é um fator que traz muita força para Chicago, ou que tem trazido muita força para Chicago. Eu acho que a questão da guerra comercial continua sendo a questão central aí. Mas, claro, se a gente continuar aí, nesse mês de janeiro, principalmente, com o clima ruim, aí esse fator aí da safra sul-americana, de problemas na safra sul-americana, se for o caso, aí sim pode trazer um pouco mais de força para Chicago aí a partir de fevereiro.
Tá. Luiz, fora a América do Sul e as condições de clima, fora a questão da guerra comercial, a que mais o produtor brasileiro tem que ficar atento nesse primeiro momento de 2020? Eu vejo que hoje o dólar voltou a subir, segue acima dos R$ 4, R$ 4,02. Esse é um fator de monitoramento também intensivo por parte do produtor?
Sem dúvida, né, cara? O dólar sempre é um fator importantíssimo e talvez até um diferencial na hora de se negociar a soja, né? Porque, querendo ou não, a gente tem o mercado de prêmios e o mercado de bolsa, que eles se compensam, digamos assim. E acaba que o câmbio mas talvez boa parte seja diferencial no momento da negociação. Então, como a gente tem um dólar um pouco mais fraco aí, perto dos R$ 4, e a partir da assinatura do acordo, a gente vai ter um ambiente diferente no mercado internacional, é importante o produtor ficar atento a essa questão cambial, sim. Embora eu não acredite que o câmbio vá voltar para os 13,80, 13,70, eu acho que ele vai ficar muito próximo de 4, aí, pelo menos nos primeiros meses de 2020, mas é, sim, um ponto de atenção para o produtor, embora eu ainda entenda que esse câmbio a R$ 4 é um câmbio positivo para fazer negociações aí, para essa nova safra. E como o produtor já aproveitou bastante, antecipou bastante as vendas, É importante ele ficar de olho aí e aproveitar os momentos de repique do mercado de câmbio, junto com o mercado de Chicago, o mercado de prêmios, para fazer algumas novas negociações e entrar na safra com pelo menos aí 50% ou 60% de sua produção já vendida.
Luiz, como é que você espera o comportamento dos prêmios para esses primeiros dias de 2020? A gente pode sentir alguma pressão por conta desse avanço aí, desse acordo entre chineses e americanos?
Eu diria que para os prêmios da safra disponível, que acaba agora em janeiro, o ano comercial, ainda não, Carla. Eu acho que a gente pode começar a sentir assim para os prêmios da safra nova a partir da assinatura do acordo. Até porque a gente está com uma exportação muito forte, a gente teve em dezembro aí com uma exportação que superou a expectativa de novo. A gente exportou 3,5 milhões de toneladas, então a gente está realmente com estoques apertados da safra de 2019. Então eu diria que janeiro ainda é um mês positivo para prêmios, um mês de firmeza para prêmios, mas a partir da assinatura e principalmente a gente descobrindo os detalhes desse acordo comercial e qual vai ser o volume e quando vão começar essas compras chinesas e sul-americanas, aí o prêmio brasileiro ele pode começar a sentir, embora também o prêmio brasileiro ele vá olhar para o mercado interno, vá olhar para o safra brasileiro, que se tiver problemas um pouco mais relevantes ou que levem a perdas da produção brasileira, a gente pode encontrar um suporte, mas eu diria que é importante o produtor ficar atento aí a partir de fevereiro para os prêmios, porque se a China voltar a comprar grandes volumes de soja americana, que no meu entendimento é a tendência no primeiro semestre, e a gente tem uma safra grande ou com poucas perdas no Brasil, a gente pode ter problemas aí nos prêmios, no sentido de prêmios, a gente vê prêmios pressionados no primeiro semestre brasileiro, exatamente por uma menor demanda por exportação e naturalmente uma maior sobra de soja no mercado interno brasileiro.
Tá, e como é que a gente começa 2020? Ainda com negócios lentos aqui no Brasil, Luiz, a gente o mercado precisa ainda voltar a tomar o seu ritmo, a recuperar o seu ritmo para começar esse ano, ou a gente já teve algumas movimentações nesse começo de 2020?
Não, a gente começou o ano aí muito lento nessa quinta-feira. Eu diria que o mercado tem que voltar de férias, né? A gente teve aí esses feriados de final de ano, de Natal e de ano novo, caindo no meio da semana, isso naturalmente ele atrapalha os negócios, não só do mercado de soja ou do mercado agrícola, mas do mercado financeiro como um todo também. Então a gente vê uma lentidão, aí o mercado retomando as negociações de ritmo lento, de uma forma geral, mas eu diria que a partir de segunda-feira, aí na próxima segunda, a gente já começa o mercado a voltar ao ritmo normal e acelerando aí as negociações a partir do dia 10 de janeiro.
Tá certo. Luiz, te agradeço muito pelas informações que você se disponibilizou a compartilhar conosco nesse primeiro dia útil de 2020, né? Nesse comecinho aí do mercado da soja, esse novo ano para o mercado. Eu tenho certeza que a gente vai ter ainda muita notícia nesse mês de janeiro. O Trump já trouxe essa data, tem toda a safra da América do Sul se desenvolvendo, enfim. Eu e você temos muito trabalho pela frente ainda nesse primeiro mês de 2020, né, meu amigo?
Exatamente, cara. Mas eu espero aí que o ano de 2020 vai ser bastante positivo aí para o negócio. Obviamente que a gente tem que cuidar, porque a gente vai ver um ambiente novo no mercado internacional e no mercado interno, mesmo se sair, se for comercial de fato. Então, vai ser um ano daí da gente reposicionar as peças aí para a gente fazer nossas previsões. Mas eu acho que se o produtor ficar atento aí e se munir de informações importantes no mercado, ele vai continuar vendendo bem a soja dele como ele fez em 2019 e vai ter rentabilidade de novo.
É importante a gente trazer essa mensagem, né, Luiz? De que apesar desse acordo e de que esse acordo é importante para um reequilíbrio do mercado global de soja, o Brasil deve manter o seu protagonismo na comercialização mundial desse produto, né?
Exatamente, o Brasil não vai perder, o Brasil é consolidado já há mais de 2-3 anos como grande exportador de soja do mundo, embora ele deva perder uma parcela para os Estados Unidos de novo, é basicamente só um reequilíbrio, como tu falaste, então a gente vai voltar para o mercado se equilibrando no ambiente normal de negócio, digamos assim, e mesmo no ambiente normal de negócio nós já éramos o grande exportador de soja do mundo e nós não vamos perder esse posto, acho que o produtor não precisa ficar preocupado com isso, embora a gente possa perder um pouquinho de exportação aí em 2020, mas eu diria que não é nada muito preocupante. É, claro que o produtor, como eu falei, tem que ficar atento, porque o primeiro semestre, principalmente, ele pode ser um pouco mais delicado, com grandes volumes saindo para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para a China, E aí o primeiro semestre é um semestre que a gente costuma exportar a maior parte da nossa soja, então a gente deve ter uma competição um pouco diferente com os americanos, que pode se atrapalhar um pouco as negociações no Brasil, mas eu diria que nada que impeça o produtor de ganhar dinheiro, de rentabilizar novamente, porque a gente ainda tem preços importantes, né, preços bem remuneradores nesse momento, que podem ser aproveitados nas próximas semanas.
Tá certo. Luiz Fernando Gutierrez, agradeço muito pela sua companhia nessa quinta-feira conosco. Mais uma vez, te desejo um excelente ano novo, bom trabalho para você e até a próxima. Obrigada.
Obrigado, Carla. Eu que agradeço. Feliz 2020 a todos.
Feliz 2020 para todos nós. Um abraço. Até a próxima. Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, para a gente começar o novo ano falando do mercado da soja. E como bem disse o Luiz, temos aí boas perspectivas, o otimismo com as relações entre China e Estados Unidos movimenta o mercado nesse início de ano. A gente tem o Donald Trump trazendo uma data, ele afirma que será assinado o acordo da fase 1 no dia 15 de janeiro. Então aí a gente tem mais uma informação concreta para esse mercado se posicionar, embora as altas ainda sejam tímidas. A questão da América do Sul preocupando, no entanto, ainda não está no preço. A gente precisa ver essa situação, como caminhará, principalmente porque as perdas não são irreversíveis ou generalizadas. Então a gente ainda tem a perspectiva de uma boa safra, tanto aqui no Brasil, quanto na Argentina, quanto no Paraguai, embora haja problemas, embora haja preocupação por parte de produtores em diversas partes desses três países. Então, isso ainda não está no preço, mas pode entrar caso a situação se agrave ainda mais. Dólar aqui no Brasil vai ser ponto determinante, como sabemos, como acontece todos os anos, assim como o mercado de prêmios. Então, a orientação do Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, é de que o produtor entre aí com a sua safra já colhida, com algo entre 50% e 60% da sua comercialização realizada. Vamos saber como é que os negócios caminham nesse início de 2020 aqui para o Brasil nos próximos dias. O mercado, como ele disse, ainda está voltando de férias e a gente vai acompanhar tudo aqui no Notícias Agrícolas. Vamos checar as cotações. Bolsa de Chicago agora, números na tela para você. O mercado fechou em campo misto com estabilidade nos preços. Janeiro, $9.43 por bushel, subindo 0,25. O março, $9.55, estável. O maio, $9.68, caindo um pouquinho, meio ponto. E o julho fechou com $9.80 por bushel, alta de 0,25. Mercado bastante cauteloso nessa quinta-feira. Checando agora os preços do milho. Mercado fechou com leves ganhos, o março $3.91, o maio $3.97, o julho $4.03 por bushel e o setembro $4.02, altas de 1,25 a 3,75 nestes principais contratos. Concluindo com os números do trigo, o março fechou com $5.59 por bushel, o maio $5.62, o julho $5.64 e o setembro $5.70, altas de 0,75 a 1,75. Lembrando que a gente começa 2020 com ganhos acumulados para soja de mais de 6% no contrato mais ativo. Esse foi um levantamento feito pela agência Reuters. No milho, o ganho foi superior a 3% e no trigo superior a 11%. Então, 2019 já teve uma boa performance das commodities de uma forma geral, mas dos grãos principalmente. Mas se a gente for observar o cobre, o petróleo e outras commodities, a gente teve uma boa performance em 2019. Agora, a gente precisa manter todos os olhos voltados para esse início de 2020 e saber não só que fatores irão direcionar o mercado de grãos, o mercado das commodities agrícolas, mas também o mercado financeiro. Lembrando, a disputa comercial entre a China e os Estados Unidos continua, sem contar a mudança de governo na Argentina, a questão do Brexit e uma outra série de fatores que vão ajudar também a direcionar o mercado financeiro e, é claro, soja, milho, trigo e as soft commodities como café, açúcar, suco de laranja, enfim, estejamos bastante atentos. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência tem João Batista Olive para trazer mais informações para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até já!